Salve família, na paz? Eu sou o Alexandre e estamos começando mais um episódio do Dishava Cast, o podcast da Dishavando a Redução de Danos. Antes de começar a dishavar o assunto de hoje, gostaria de agradecer os nossos parceiros. É a galera da Roll Seda, que representa nas sedinhas orgânicas, e agora com as sedas Hemp, que são as novidades da marca que chegou recentemente no Brasil. E também queria mandar um salve para a galera da Beck Elite, com os melhores vaporizadores do mercado e naquele precinho. Se quer reduzir os danos com o uso da maconha, vaporize. E também a galera da Erva Terapia Cumbaiá, que estão nesse corre junto com a gente, com os melhores cumbaiás do Rio Grande do Norte e do Brasil. E eu não posso deixar de mencionar também os nossos apoiadores lá do Apoia-se, que mandam um salve para nós todo mês. Você também quer ser um apoiador? Acesse apoia.se/dishavandoRD e doe a quantia que seu coração mandar. E para compor essa conversa, contamos com a presença da galera mais dishavada da Dishavando. É a Bruna.
E aí, família?
O Fernando.
Salve!
E a Beatriz.
E aí, gente?
E hoje vamos dishavar uma ideia irada sobre a história da proibição da maconha. Curtiu a ideia, né? Então fica aí.
E o que que faz proibir, né, velho? O que que tem na história que nos dá indício dessa proibição e o porquê, né? Isso é muito louco.
Uma coisa eu sei que é certa. Não tem nenhuma... Tipo, não há possibilidade de ter embasamento científico, tá ligado? Não tem, isso é possibilidade zero.
Tem um documentário bem legal, que eu já vou deixar a indicação aqui logo no início do podcast, que é o documentário chamado Baseados em Fatos Raciais. A gente já fez uma recomendação já no Instagram, mas esse documentário, ele conta a história da proibição iniciada principalmente nos Estados Unidos. E uma das coisas que me chamaram mais a atenção é que no início, logo no início de tudo, os maiores defensores da maconha, as pessoas que hoje a gente chamaria de ativista, né, que levanta a bandeira mesmo e fala sobre maconha de forma aberta, eram os cantores de jazz. E isso explica muita coisa, porque a maioria dos cantores de jazz eram pessoas negras e que se concentravam basicamente na cidade de Nova Orleans. E a cultura lá é tipo uma cultura muito forte em relação às pessoas negras. E aí por que que os cantores de jazz defendiam a legalização e o uso da maconha? Porque eles falavam que a música ficava mais lenta, então dava mais tempo de improvisar. E enfim, né, eles tinham as gastações deles lá. E qual que foi o início da problematização da droga? Quando tinha os bares de jazz e faziam muito sucesso naquela época, as pessoas brancas começaram, de certa forma, a frequentar esses lugares. Então, quando eles perceberam que esse tipo de música que cantava sobre maconha e essas pessoas que estavam frequentando esses lugares fumavam maconha e essas pessoas brancas estavam lá dentro se apropriando e adquirindo e absorvendo aquela cultura negra, eles começaram a botar o terror em relação à maconha. E aí era uma das paradas mais absurdas, assim.
Ou seja, branco fazendo branquice.
Branco fazendo branquice.
É, aqui no Brasil teve um médico, que ele era psiquiatra, que ele fez o primeiro estudo, que é o... Acho que é José Rodrigues Dória. Não sei se é parente do João Dória, mas tem um sobrenome igual e são da mesma espécie. E ele fez um estudo com a maconha no Brasil, foi o primeiro que fez esse estudo. Eu já até comentei dele numa publicação de Chavando sobre o racismo e a maconha, né? E ele fez esse estudo falando que a maconha, ele deixa o negro muito violento. A maconha está associada à violência. E outras características, né? Que a maconha vicia, que a maconha deixa as mulheres promíscuas e outras mentiras que hoje a gente já sabe que não é. Então ele usou a ciência para poder estar proibindo.
No documentário fala sobre isso, que faziam, até mostra assim, uma propaganda que passava lá na época, que as mulheres tiravam a roupa e, tipo, viravam prostitutas porque elas estavam fumando maconha. Tipo assim, Bizarro. E isso passava na televisão, cara.
Sim, mano. E é doido pensar, porque assim, eu fiquei, né, mais ligado no, na história do Brasil, né? E é, mano, é Ctrl-C, Ctrl-V, assim, né? É, o proibicionismo, ele começa, né? Quando e como chega, né, a maconha no Brasil? Primeiro porque, né, chega com os navios portugueses, porque eles eram feitos de cânhamo, né? Então, só aí, né, a gente... o Brasil foi colonizado por conta, né, da maconha. E aí era amplamente, né, vendida em farmácias, as senhorinhas usavam como cosmético, enfim, tinha inúmeras funcionalidades. E aí a primeira data, né, de lei proibicionista assim, que teve foi no Rio de Janeiro, né, que fala que foi por conta, né, das festas de batuques. Né, que eram as festas, né, periféricas que tinha na época lá no Rio de Janeiro.
Os baile funk, né, da época.
Os mandelão.
Exatamente. E aí a deselite branca, né, não, de alguma maneira não gostou e acabou proibindo. Daí, com o passar dos anos, né, teve a questão lá dos Estados Unidos também, né, da contracultura. E o Brasil também, né, na época da ditadura militar aqui, né, entrou nessa vibe também, né, de tudo que não fosse da cultura brasileira, e aí abre um parênteses, né, o que é cultura brasileira, né, porque, enfim, acho que é a miscigenação e ponto, né, é a única coisa que a gente tem de cultura, mas enfim, né, e aí os maconheiros começaram a ser subversivos, né. E aí, várias e várias matérias, né, nesse mesmo sentido, assim, né, de que as mulheres ficavam promíscuas, as pessoas ficavam muito loucas e não sei o quê. E, cara, você vê que é uma parada surreal, assim. Se a gente não estivesse vivendo nesse momento, uma época bolsonarista, acho que eu não acreditaria, assim, sabe? Como que essas pessoas caíram nesse conto, tá ligado? Mas aí, vivendo esse cenário, eu consigo entender, né?
Inclusive, fora Bolsonaro, fica da puta. Eu só ia falar fora
Bolsonaro. Não vai falar mais nada, não? Vai falar mais nada, não, cara?
Ah, E também não tem só a questão racial, né? Tem a questão xenofóbica, porque quem levou a maconha para os Estados Unidos, tipo assim, na época que o Nixon declarou guerra às drogas, eram os mexicanos. E, tipo, até hoje rola esse BO aí com os mexicanos e tal. Mas eles viram que tava rolando um aumento lá, sei lá, da galera imigrando pra lá e levando, sacou? Tipo, os mexicanos que trouxeram essa cultura de fumar maconha pra cá. Eu não sei se, tipo, talvez os mexicanos levaram e a galera do jazz gostava muito de fumar um beck pra ficar naquele jeito, né? Uhum. Então, os mexicanos acabaram sofrendo também, tá ligado, com isso.
Sim.
Porque, tipo, eles levaram mesmo, e não tem o que esconder, sacou?
Uhum.
Mas...
E a cultura mexicana veio tão forte que antes eles usavam cannabis e aí depois eles começaram a usar marihuana.
Marihuana,
tipo,
sim.
Tipo, mudaram uma nomenclatura de tão forte que veio a...
Tanto
que
já ficar fácil
a
identificação,
lá.
Né?
Tanto que
e mais fácil de classificar e estigmatizar as pessoas.
O Henry Ford, ele produziu um carro feito de fibra de cânhamo e combustível com óleo de cannabis também. E esses carros, eles assim, sumiram. Ninguém sabe como é que tá ligado? Porque, tipo assim, eu acho que em algum momento, né, a elite usava também dessas propriedades que tinha, mas aí, como eles viram, né, que uma classe diferente estava usando também, aí eles, não, então só a gente que tem direito, né? E aí decidiram cortar assim e não falar mais nisso, tá ligado? Isso é muito louco. E é engraçado que o ano que vem, né, aliás, esse ano, 2021, Fórmula 1, né, vai começar a fazer os carros Fórmula 1 com fibra de cânhamo. Algumas peças da Fórmula 1 vai ser de fibra de cânhamo.
Massa. É legal.
E pra quem não sabe, o cânhamo é uma versão da maconha, só que não tem os princípios ativos, né? O THC e o CBD é em poucas quantidades.
Mas a fibra, né?
É, ele é uma planta que dá muita fibra. Por isso que eu acho que talvez a proibição ela tenha esses pilares no racismo, na xenofobia, né? Mas a manutenção dela, quem faz, são as grandes indústrias. Porque a gente pegar aí a cannabis medicinal, que tá agora sendo uma febre no mundo todo. Tem vários países que estão abrindo os olhos para esse uso. E a indústria farmacêutica querendo já abocanhar ali, né? Uhum. Porque, tipo, igual aqui no Brasil, hoje o uso medicinal da maconha é regulamentado. Você pode ser um paciente medicinal hoje no Brasil. Você pode plantar na sua casa, só que para você poder plantar na sua casa é aquilo, né? Tem que pagar um advogado,
processo
pagar...
judicial.
Você judicializa o seu uso que deveria ser da saúde. E se você for comprar na farmácia, que é o único, eu acho que só tem um ou dois medicamentos disponíveis de CBD, que é o óleo de CBD, que vai valer aí no mínimo uns R$1.500, R$2.000 por frasco, tá ligado?
Sim, mano.
Então, é legalizado o uso medicinal no Brasil hoje pra uma parcela da população muito, muito privilegiada, sacou? Então, isso acho que não abrange nem um pouco da galera que realmente precisa.
Ah, com certeza não, mano. E de fato ele serve a uma elite, assim, né? Igual eu tava pesquisando sobre o mercado, né? O que movimenta em um ano? Mano, US$900 bilhões, tá ligado? Ao ano, o mercado ilícito, as drogas ilícitas movimentam. Isso é equivalente a 35% do PIB brasileiro, tá ligado? 1,5% do PIB mundial. Então, é muita coisa que, tipo, tá tudo debaixo dos panos, assim. Porque nada é taxado de imposto e aí os caras... Né?
Tira pra... limpinho, né?
Exatamente. E aí, né, que a gente entra na outra questão da criminalização, né? Porque quem é o indivíduo suspeito hoje? Uhum. Né? O indivíduo suspeito hoje, o estereótipo do comerciante, é aquela pessoa negra ali na favela, né, sem camisa de havaiana e com uma metralhadora na mão. Mas será que aquele cara tá faturando esse dinheiro aqui? Nem que tá, velho. Quem tá faturando é a galera do colarinho, mano.
Com certeza. E eu fico até meio cabreiro, né? Porque a gente tá num governo que ele pode ser considerado miliciano. E se alia, velho. Se alia com a milícia do Rio de Janeiro e talvez de outros lugares.
E que manda um helicóptero com cocaína. Hein?
É, exatamente.
O avião da Fábio.
E que o filho dele faz homenagem, condecora, cara preso, miliciano preso, enfim.
Foda.
É. Ele era vizinho do cara que matou a Marielle, né? Então, que era miliciano. Enfim. Como que num governo desse, que ainda tem a possibilidade de se reeleger agora nas próximas eleições, vai ser permitido a regulamentação da cannabis, tá ligado? Se for, vai ser o maior bug da história.
Mano, se
e
for.
E a milícia se beneficia, velho.
Nem espera que
não querem
não
perder
vai, não.
Essa.
Então.
Nesse governo, não.
Se for, vai ser pela via econômica, porque o país não tem mais como economicamente. Aí algum consultor branco vai lá e vai falar, se você legalizar, você vai ter uma renda X, tá ligado? O país vai conseguir, né, na cultura e tal, enfim, né? A gente sabe que tem outros países aí que... liberado e tem uma coisas bem positivas, assim, economicamente falando, né?
Sim.
Mas aí nessa resenha de proibicionismo, eu me dei o trabalho de reolhar aquela cartilha do desgoverno, tá ligado? E até louco pensar assim, né? Porque eu até coloquei algumas coisas, tipo, qual são as justificativas, né, mais característica da cartilha, assim. A primeira é que desestrutura a família, né? Aí, tipo, desestrutura como, assim? Porque geralmente o usuário é que tem informação, que tá disposto a dialogar sobre o seu uso, né? E aí, do outro lado, nós temos conservadores que não querem nem saber, que eu quero mandar no seu corpo, eu que vou falar qual substância você deve ou não usar e tal, né? Uma coisa bem... punitiva, assim. A outra questão que eles falam é da dependência, né? Que aí tem todo um conflito em cima disso, porque em certo nível todos nós somos dependentes, né? E aí o ideal é a gente ir lidando, né, com essa dependência, a gente ir articulando no nosso dia a dia como, né, a gente pode reduzir danos dos vícios e virtudes que a gente tem, né, no dia a dia. Então, assim, você vê que, cara, é muito falácia, assim, essa cartilha. Ela é muito louca.
É interessante isso dos critérios, porque isso é uma coisa tão subjetiva, né? O que é desestruturar uma família, se a gente for parar pra pensar? E quando começou esse rolê da criminalização da maconha lá nos Estados Unidos, uma das primeiras pessoas que começou a criminalizar e disseminar fake news, e Fernanda até tinha falado sobre, se a gente não estivesse passando por esse contexto político, a gente não acreditaria que isso aconteceu, mas isso aconteceu há muitos anos atrás com Harry Aslinger, é assim que fala? Não sei, espero que seja assim. Que ele era um comissário de narcóticos do Departamento dos Tesouros dos Estados Unidos.
É esse maluco aí, porra, que ele era vendedor de álcool quando era proibido. E ele foi trazido pro governo.
Ah, tá, é? Esse cara que babado!
É esse maluco aí.
Esse cara que babado. É o que mais rola quando pesquisa sobre, é o nome dele e tudo.
Então, esse cara, ele era comissário de narcóticos do Departamento de Tesouros dos Estados Unidos. E esse cara, tipo, era muito racista e ele foi disseminador de fake news. E ele aproveitou que naquela época não tinha muita informação sobre a maconha e causou quase que uma histeria coletiva na galera. E aí entravam uns critérios pra se criminalizar. E era isso que a gente já tinha comentado antes, que desestruturava as famílias, deixavam as mulheres promíscuas, enfim.
Ele inventava até casos, né?
Ele inventava até casos. Tem um caso, inclusive, de um cara que matou a mãe, matou o pai, matou o tio, matou todo mundo lá da família. E, tipo assim, associaram esse cara, esse caso, a... relacionaram a maconha. Falaram, ele matou todo mundo porque ele estava louco por causa da maconha. E era, assim, literalmente assim as reportagens. E... é isso.
Uma curiosidade, mano. Esse cara aí... ele era, na época, ele atuava no mercado ilegal de álcool, aí ele quebrou. Ele tinha algum parente, alguma coisa assim, que era do governo meu, que contratou ele pra essa função, tá ligado? Olha que louco isso, velho.
Ele é um filho da puta.
É o bandido dizendo que é bandido. Tipo hoje, né?
Exatamente. E aí começou a fake news naquela época, que parece que é uma coisa inédita, mas não é. Porque o medo de enegrecer a população era tão grande que precisava de uma desculpa para as pessoas não usarem mais maconha. E como eles não podiam proibir o jazz, então eles proibiram os grupos que escutavam a música e marginalizaram todas as formas de contato com a cultura negra.
Assim como foi o candomblé no Brasil, né? Que era uma religião, quer dizer, ainda é uma religião, né? Que se usa, tem os seus rituais da maconha, só que na época, né, foi proibida devido a esse uso da maconha, com certeza, e também por ser africana. E só mais tarde, lá em 1940, que o candomblé é reconhecida como religião, que é onde que a elite branca começa a participar dos rituais, a usar a maconha e fazer parte do dia a dia dos brancos, que é onde a maconha ela começa a ter uma nova visão, onde começa a ter movimentos para sua legalização. Claro que até hoje ainda não foi possível no Brasil, mas já é um ponto de início. E é isso que vem até me questionando. Por que será que sempre precisa de brancos estar se envolvendo com culturas afros para poder gritar, para fazer um barulho, para poder o governo se destruturar? Eu não entendo isso. Claro que...
a gente percebe isso várias vezes na história. Com vários assuntos,
e
diversos assuntos.
E sempre tem que ter um branco envolvido para poder... o governo ouvir e prestar atenção no que tá acontecendo com a população negra. A gente viu isso recentemente, né, com as vidas negras importam. Teve que se juntar toda a população, fazer barulho na rua, porque senão era mais um negro morto.
E a gente percebe isso no movimento de contracultura também, que a maconha influenciou esse movimento, né, que era a galera mais hippie, alternativa, e aí começou a descarar mais o uso da maconha, porque antes era uma coisa proibida, tipo... batia lá, dava baculejo em todo mundo, prendia por quantidades mínimas de maconha. E aí depois o uso se tornou mais público e aí que a maconha foi começando a ser discutida de verdade. E aí, nessa época que a maconha já estava mais disseminada entre brancos e negros, em 1969, o presidente Richard Nixon declarou a guerra às drogas como o inimigo número um dos Estados Unidos. E aí começou a verdadeira combate às drogas, né? Que é o que a gente chama de proibição até hoje, já está durando há quase 100 anos.
E a gente vê que é uma luta que não leva a lugar nenhum, assim, né? Gasta um rio de dinheiro, né? Porque se a gente tem essa questão também, porque, tipo, o policial, né? A formação do policial, né? No Brasil, pelo menos, ela é feita, né? com dois objetivos, assim, né? Tirar as armas de circulação e as drogas, ou seja, tudo que esse mercado, né, movimenta. Mas aí é o que a gente está cansado de saber em documentários, de ver em documentários e tudo mais, que no final das contas é um loop, assim, é a própria polícia que fornece a arma, eles que tiram, e eles que têm, né, todo o domínio aí de, enfim, de arma, de droga e de, né?
E até de decidir se a pessoa é usuário ou traficante. Até eles têm esse poder.
Com certeza.
Exatamente.
Porque a lei também dá essa brecha, né, cara?
Exatamente.
Uhum. É do interesse de quem decidir se a pessoa é traficante ou não. Com certeza não são dos usuários.
Mano, é uma parada tão simples. Tipo assim, juntam a galera que é profissional, vê, tipo, um usuário regular de tal droga usa qual quantidade, tipo, por mês. Estipular isso. Se a pessoa estiver andando com mais, aí pode começar a pensar se ela é ou não traficante.
E investigar,
não,
né? Já aprendeu.
Exatamente. Aí eles não deixam definida a quantidade. Tipo, aí vai ficar a rigor da interpretação do policial que abordou lá. E se for um policial corrupto, sacou? Ele vai...
É tipo aquele meme, né? Que tem um cara segurando uma tabelinha assim, cheia de cores. E aí do cor rosadinho, assim, branquinho.
Usuário.
É usuário isso aí.
Estudante.
É.
Aí a população carceraria ia diminuir, né? E não é do interesse do Estado que a população carcerária diminua.
Aí entra outra questão que eu me pergunto muito, tá ligado? Na verdade, as pessoas perguntam, eu já tenho uma opinião formada sobre isso, quero saber de vocês também. Tá, hoje é proibido e tal, não sei o quê. Igual nos Estados Unidos, legalizou lá. Agora o país inteiro, eu acho que vai começar a ficar tranquilo, parece que tá no Senado ainda. Ainda vai passar pela sessão presidencial, mas tá caminhando ali. Mas existem milhares de pessoas nos Estados Unidos ainda que são presas por causa do uso ou porque estavam vendendo maconha. Vocês acham que, tipo, legalizando lá, essas pessoas devem ser soltas ou elas devem continuar porque elas foram presas antes de valer essa regra e tal? O que vocês acham?
Não, eu acho que todo processo tem que ser revisto, velho. Todos, todos. E aí essa galera tem que ser... Não faz sentido, cara. Não faz sentido o cara ficar lá mais... Tipo,
cumprir uma pena, né?
Que você tem que ficar mais 5, 6 anos aí, mas a infração que você cometeu já tá de boa, tá ligado? Não existe mais. A gente viu que o Estado errou em punir, legalizamos, mas agora você vai cumprir mais esses 5 anos que você tem aí só pra dizer. Mano, eu acho que é surreal.
Nesse documentário que a Bruna indicou, eles falam da reparação histórica no finalzinho do documentário, que realmente deve haver, gente. As pessoas perdem vidas, anos de prisão por carregar uma buchinha de maconha.
Com certeza.
Pouca coisa.
Teve um cara nesse documentário que eu acho que ele tinha, sei lá, uns 7 filhos, e aí ele ficou preso durante 14 anos, e só tinha ele. E aí, tipo, os filhos dele ficaram desassistidos por causa de quantidades escrotas, assim, de pequenas, sabe? E aí eu acho que também tem que rolar, cara, uma assistência no sentido de um vínculo empregatício, porque ia ser a mesma lógica da escravidão,
né?
Tipo,
só
você
soltar.
Só liberta a pessoa e aí agora, o que ela vai fazer? Ela precisa de alguma forma se inserir de novo no mercado de trabalho. Não com a lógica capitalista, mas
poderia
no sentido
ser,
de conseguir se bancar.
Poderia ser até no próprio mercado canábico.
Com
mas
certeza.
É essa reparação histórica que traz um documentário dessas vendas serem uma porcentagem ser para essa população que foi perdeu a sua vida para que eles, sei lá, se profissionalizem, sei lá, façam alguma coisa com esse dinheiro que
justiça.
Vai salvar a vida deles, de uma certa forma.
E assim, a gente sabe que, né, a instituição, né, penitenciária deveria fazer uma reinserção social, né? Ela, de longe ela não faz esse trabalho, assim. O que ela faz, né, tá, vai na contramão de uma reinserção social.
Não existe, é punição.
É, trabalha com a punição. Então, né, só aí já vale a reinserção social. E assim, mano, pesquisando tudo isso daqui, eu vejo como é tanta falácia, assim, tá ligado? E como que você consegue se estruturar e ver que o proibicionismo é uma coisa patética, assim, que não faz nenhum sentido. Então, pô, sei lá, cara, né, uma formação voltando, né, na instituição militar e até nessa, né, pô, não custa uma matéria, né, que fale e aí que dê, né, o lado da história correto, né, da história das drogas, eu acho que já mudaria totalmente, né, o comportamento do... Porque, assim, policial é funcionário, né? Igual a gente tava falando, ele é formado por uma instituição militar que ensina ele, né, que o negro é suspeito, que os bairros periféricos é perigoso.
Na verdade, a gente já nasce nessa perspectiva, já.
Exatamente. Mas a instituição militar reforça.
Sim, mais ainda.
Eu acho
porque
que é
eles têm o poder, né?
Uhum.
E é aquela coisa do descrédito da ciência, né? É, antes do Harry e do Richard Nixon declararem guerra às drogas, eles pediram documentos e relatórios de órgãos competentes para falar sobre os malefícios. Se eu não me engano, o LaGuardia, acho que é assim que fala, foi o primeiro que começou a produzir estudos sobre os malefícios da maconha, quais os efeitos, né, que causava. E aí, tipo assim, ele teve o relatório ali perfeitinho, falando que tinha um uso potencialmente terapêutico, e mesmo assim ele escolheu ignorar. Aí isso se repetiu de novo no Nixon, só que aí quando foi na vez do Nixon, os canais midiáticos, eles fizeram questão de ficar o tempo inteiro enfatizando esse novo relatório mais completo que tinha saído, e tipo assim, ele decidiu ignorar, mas a mídia... veio com muita força pra falar assim, não, olha, tem uso terapêutico, não é isso que as pessoas estão falando, não causa histeria, as pessoas não ficam loucas. E mesmo assim, não foi o suficiente. As pessoas escolheram acreditar no...
fake news.
Na fake news.
Pois é o mesmo país que elegeu Donald Trump.
O mesmo país que elegeu Donald Trump.
Ai, é muito doido isso.
Falando de proibicionismo, acho que a gente também tem que falar um pouco sobre, então proibir não é o caminho ideal, qual que seria, né?
Libera tudo, mentira, né, gente.
É engraçado, porque quando a gente fala de legalização no Brasil, pelo menos...
Todo mundo pensa isso.
A galera já acha que vai liberar tudo. Como assim? O Brasil não tá preparado pra legalizar, né? Aí, só que eles estão falando no sentido de liberar. Porque hoje já é liberado no Brasil. Liberação é todo mundo que quiser pode usar... Vai lá na biqueira ou, sei lá, a planta, que é muito fácil de comprar semente, e usa. Só que não tem regulamentação nenhuma. Aí, tipo, o moleque que tem 13, 14 anos pode fumar, não vai ter, né, ninguém ali em cima e tal, falando com ele que não. Que o traficante não quer saber se você é menor de idade, se você tem algum problema que vai impedir você de usar certo tipo de droga. Ele quer vender, sacou? O traficante não é amigo de ninguém, não é médico. E liberado já é. A questão da legalização é você pegar a droga que já está sendo usada e regulamentar ela. Tipo, passar da mão do traficante para a mão de farmacêuticos ou que seja, sacou? Você poder plantar em casa também. Só que a galera acha, não, o Brasil não tem. Pô, nada a ver, velho. O Brasil tem um dos melhores sistemas de saúde pública do mundo.
Sim. Referência mundial.
Referência mundial que, tipo, hoje tem um uso de drogas no Brasil. Não vai, tipo, ah, vai legalizar, agora todo mundo vai usar maconha, né? Assim,
não, ninguém tá esperando pra legalizar pra usar, não.
Mas isso mostra o quanto a proibição não tem nada a ver com saúde. Eles não estão pensando em saúde, porque se fosse assim, o cigarro e o álcool também eram proibidos até hoje. Então,
até porque faz mais mal, né?
Exatamente. Então, eles não estão pensando na saúde quando eles proíbem.
E outra, por exemplo, essa matéria da onde eu tirei a questão dos dados do lucro anual, né, como é que a droga lista tem, eles estavam dizendo que o Brasil ele tem a pior cocaína do mundo, em questão de qualidade, né? É a pior cocaína do mundo, porque ela é misturada.
É pior maconha também.
E lembrando, e assim, né, a gente ressaltar que o crack ele é um subproduto, né, da cocaína. Então a galera que não tem poder aquisitivo, ou não tinha, né, na época começou, né, a pegar a borra ali, o resto, e fizeram esse subproduto, assim. O Siddhartha Ribeiro, ele é um cara que ele defende a legalização de tudo, assim, todas as drogas, todas as substâncias. Porque, segundo ele, consequentemente, todas ia ter, né, indicações de uso, quantidade, qualidade. E essas drogas que são subproduto, naturalmente, elas iam se extinguir, assim.
Porque são subprodutos.
Porque,
né,
são subprodutos. Então, por exemplo, se a coca dá boa e tem um preço acessível, não existe mais o crack. Nem assim, óbvio que...
Né? Ou pode existir um crack puro também,
exato,
tá ligado?
É, ou pode existir um crack puro.
E vale lembrar que na legalização, além de restringir a idade, por exemplo, né, para maiores de 18 anos, também seriam restritos os locais, os horários, os limites de posse, os limites de plantas, os limites, as restrições para quem não pode usar e exigir o registro, autorização especial para plantar, e a galera continua achando, né?
Uhum. Exatamente.
Exatamente. Nessas, e a galera continua achando
nesse,
que é o
nesse molde aí, nesse molde que você colocou aí, se a pessoa é presa porque descumpriu, aí sim, tipo, claro que pensando numa prisão que vai pensar na ressocialização e tal, aí a pessoa sim tem que ser presa, porque, tipo, com esse monte de regra, ali a pessoa pode usar a droga, mas ela ainda assim vai sacanear, aí é foda, tá ligado? Tipo, ah, não pode usar em parques, aí tem um monte de criança lá e tu tá chapando coco, acendendo lá, botando fumaça perto das crianças, aí os pais das crianças não tem que aguentar só porque, ah, legalizou, agora eu vou ter que deixar meu filho ficar aqui, tipo, e outras várias questões, né?
Uhum. Tem essa questão também do cigarro, né, mano? Aquela imagem que tá atrás do cigarro, agora na frente também.
Ministério da Saúde.
Ministério da Saúde. Primeiro que ela só foi possível estar ali porque é uma substância legalizada, né? É o Ministério da Saúde que controla aquilo ali. E essa estratégia de redução de danos, ela foi extremamente eficaz na época, assim, que ela reduziu drasticamente o número de fumantes no país, assim, quando... Né, a campanha...
O Brasil, sabe, é campeão na questão do antitabagismo.
Então, assim, isso prova que você legalizar a substância, ela está legalizada, você pode trabalhar em cima dela, trabalhar estratégias de redução de danos até para minimizar o uso, não intensificar. Né, o contrário.
Sim. Eu acho que tem uma hipocrisia em relação também à maconha, porque eu acho que as pessoas ficam com medo de ficar igual o álcool. Porque o álcool é descarado, cara. A gente sabe que... Tem esses rolês, essas festinhas aí que menor de idade tá usando. Então, eu acho que o maior medo da população, talvez, em relação à maconha, seja ficar similar ao álcool, ao uso do álcool. Porque ninguém faz esse tipo de pergunta em relação ao álcool. E quando é com a maconha, nossa, é um milhão de argumentos, né?
Eu acho que vai até diminuir a quantidade de pessoas que usam. Como tem acontecido nos países que já tomaram essa decisão, né, de legalizar. Uruguai, Canadá, já notaram já essa redução.
Cara, é igual como é que fala? O relativismo que a galera sempre usa, assim. Ah, mas lá em Amsterdã, na Paris, os lugares que estão, né, legalizados, a galera fuma no meio da rua e não tá nem aí. Mas, mano, se vocês já foram lá, vocês sabem que a galera fuma tabaco dentro de restaurante. E lá o consumo de tabaco é gigantesco, assim, galera, é um atrás do outro, assim. É hábito deles, né? Enfim.
Faz parte da cultura.
É, pelo frio, né? O meio ali interfere. Então, é errado você dizer que lá fora, porque legalizou, a galera anda no meio da rua com um cigarro. Porque lá eles já andam com cigarro de tabaco já normalmente, assim.
Investimento do governo para as plantações de maconha, na época de 1656 a 1700. O rei Dom João V, ele fazia um incentivo para a plantação de maconha. E olha a diferença de como é hoje, de como foi percorrendo para chegar hoje à proibição de o governo estar proibindo. Porque naquela época já tinha um conhecimento do uso medicinal da maconha. E é muito estranho ver como que isso mudou, assim, de uma hora para outra, assim, só porque viu que os escravos estavam sendo soltos e que a sua cultura estava se disseminando e que as pessoas brancas estavam adotando seus costumes e tal, e aí vamos proibir. Já que não podemos prender os corpos mais, então vamos proibir a sua cultura. Isso é muito estranho.
Ele era o rei, né? Ele podia. A título de informação, eu peguei aqui alguns dados bem bacanas que eles foram tirados do site O Globo. E aí é mais uma relação mesmo de lugares e países e estados que já estão legalizados. Aí eu coloquei alguns aqui. Recentemente a gente não pode deixar de falar do estado de Oregon, que ele foi o primeiro estado a descriminalizar todas as drogas, e o Alexandre já tinha falado que a maconha já era legalizada lá, né? E aí também tem o estado do Colorado, que lá eu uso legalizado, aí é Colorado, Washington, no Alasca, uso recreativo é legalizado. No Distrito da Colômbia, o consumo é permitido, mas a venda é proibida. Que aí a gente até ficou gastando sobre isso, né? Que na verdade lá é necessário você plantar a erva. Então você não pode vender, você só pode plantar e consumir na sua casa. Se aqui no Brasil fosse pelo menos assim, né? E isso dificulta um pouco o acesso a turistas, né? Aí na Califórnia é legalizada a maconha desde novembro de 2016. Em Nevada também, Massachusetts. E na Holanda, a venda e o consumo recreativo são liberados, né, a partir de pessoas maiores de 18 anos. E nos coffee shops, só em Amsterdã. Aí na Holanda, enfim, como país... É só você sendo residente mesmo para você conseguir consumir a maconha. Aí no Uruguai também, que é um país que está legalizado, né, o uso recreativo, venda e uso recreativos permitidos por leis em pequenas quantidades. Na Espanha, moradores acima de 21 anos podem se juntar aos clubes canábicos, né, os coffee shops, mas eles só podem usar a droga lá no local. Esses lugares eles produzem e oferecem, mas a galera só pode consumir lá dentro. E na Jamaica, o uso recreativo em pequenas quantidades é descriminalizado, mas a venda também é proibida. E dificulta o acesso aos turistas. E os cidadãos da Jamaica podem plantar até 5 pés de maconha por pessoa.
E no Brasil?
E no Brasil, você pode plantar o que você quiser, só que aí você corre o risco de ser preso, se você for negro, principalmente. Mas é aquela coisa, né? Ninguém tá esperando pra legalizar, pra usar as pessoas. É. Pra algumas pessoas já está legalizado, mais que legalizado.
Legaliza Brasil.
Legalize pra ontem. Legaliza Brasil.
Legaliza Brasil.
Legalize.
Legaliza Brasil.
Legaliza Brasil.
Legaliza. Legaliza Brasil.
Legaliza.
Legaliza. Legalize já, legalize já. Natural.
E estamos chegando ao fim de mais um episódio. Muita gratidão por você que ficou te chavando com a gente até aqui. Se você curtiu o tema, não sequela e ativa as notificações lá no nosso perfil no Instagram e fique por dentro sempre que a gente lançar novos episódios. E se você se sentir à vontade, compartilhe com seus amigos maconheiros. Lembrando que cada episódio sai de 15 em 15 dias,
nas quartas-feiras, às 20 horas, beleza? Valeu e até a próxima.
Até a próxima, gente.
Valeu.
Tchau, tchau.